Bamanu goes in motion right to left. Turn and handle into left side. Finds a little bit of a hole. Keeps his legs moving. He's across the 40. Midfield. 45. He's on the run, Lynch. 40. Pushes the man. 35. Look at him go. He's down to 20. 15. He could go. He is going to go. Touchdown, Seahawks.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje nessa terça-feira estamos aqui ao vivo no YouTube também para falar sobre o começo da temporada. Setembro sempre chegou, estamos aí para a gente falar sobre essa temporada, sobre quem vai para essa temporada. Quem que pode ser aí os grandes astros desse time e se temos alguma chance de seguirmos fortes aí, firmes aí nessa briga para chegar na pós-temporada e quem sabe aí mais um Super Bowl. E aí, Alexandre, como é que você tá?
E aí, Taveira, feliz aí de mais uma temporada. Eu acho que é a quarta temporada, eu acho, do podcast.
Quarta temporada.
Então, feliz demais de estar chegando aí. Tava com saudade aí desse ritmo aí de começar a gravar semanalmente, né? Que a gente vai entrar agora nesse ritmo. Lembrando ao pessoal que a gente tá gravando hoje na terça, normalmente na quinta live, né? Mas é gravando hoje na terça por motivo de ser feriado, né? Na quinta-feira.
Exato.
E aí pra facilitar e até pra não tirar o foco aí do jogo de estreia aí, que vai. Dia de estreia aí da NFL, todo mundo esperando. Então é isso. E vou começar aqui. Dessa vez eu não vou guardar pro final, não. Vou começar com uma novidade aqui boa. Nós estamos em parceria com o Fumble na Net agora. Fumble na Net está com projeto aí de juntar vários criadores de conteúdo de futebol americano, na verdade de esportes americanos em geral. E aí fomos convidados a entrar aí nessa parceria. Quem é mais atento aos detalhes já viu aí que tá lá na bio da gente, das redes sociais. Mas aí estamos fazendo um anúncio oficial e aí no futuro devemos ter algumas novidades aí de parcerias. A gente pode também fica mais fácil de receber pessoal de outras franquias aqui, quando for fazer sobre a prévia, a gente tá precisando fazer algo bem, bem bacana aí. Então, Fama da Net é um, pelo menos desde quando eu comecei a ver as primeiras coisas que tinham aqui de futebol americano, Fama da Net tava bem envolvido. Então, fico feliz demais de ter chegado aí e agradecer a vocês, né, que nos deram essa moral durante esse tempo aí, pra gente chegar aí e ser convidado pra estar participando aí do Fumble na Net. Então, agradeço muito aí vocês, quem tá seguindo, quem é seguidor de hoje pra hoje, quem é seguidor desde lá do comecinho. Então, quero agradecer aí. E vamos que vamos. Hoje a gente vai falar, como o Taveira falou aí, um pouco do elenco, né? E porque a gente não fez a live na semana passada. Graças a Deus não tem o jogo hoje, né? Porque tava difícil aí. Todo dia tem um jogo decisivo aí e a galera tava quase fugindo da live. Mas, que eu saiba, hoje não tem jogo, pelo menos. E aí a gente e aí a gente vai falar um pouco sobre o fechamento aí do roster, né? E essa prévia aí para semana 1, que já começa com um clássico.
É isso aí, né? É isso aí. Vamos começar a primeira semana 1 contra os Rams. E aí, você quer começar aí, Alexandre? Como que você prefere? A gente vai falar sobre o roster, que quer levantar aí.
Só ler aqui o comentário do Léo, né? Agora tem moral, tem que ler, né? Colocar o Fake Sherman, a.k.a. Neymar, para o bate-papo sobre nós Seahawks. Parabéns pela parceria. O Fake Sherman, né? O Neymar aí, que tem até o grupo de fantasy aí, Fora os grupos de fantasy. Agradecer a todo mundo do fantasy, né? Não vou agradecer tanto porque eu vou vencer alguns de vocês, né, nos jogos. Mas o Neymar, que ajudou a gente em outros anos, também tem um. Tá liderando aí um projeto do fantasy lá do Fumble na Net. Valeu aí pelos parabéns aí, Léo. E a gente tá com essas novidades aí. Podemos convidar ele aí. O Darlan já tá escrevendo aí sobre fantasy. Tem aí uma coluninha aí semanal. Inclusive amanhã tem texto sobre o fantasy do Darlan. E é isso. Vamos seguir aqui a apresentação de slides aqui. E aí, falando de Rocha, é da parte mais importante.
Começar dos mais do top one, né, de importância. E
O
aí
time especial, né?
teremos aí Michael Dixon mais uma vez voltando, Jason Myers para alegria de ninguém e Chris Stoll substituindo o nosso lendário Tyler Ott, que infelizmente partiu.
E o Talerotti chegou a pedir emprego, não foi incerto. Até no Twitter. Pediu para ser recontratado, mas não foram muito, ficaram aí com um undrafted. E Seattle bota lá, né? Assim, nos 53 finais ficaram dois undrafted. Pô, não ficaram dois undrafted, né? Ficou só o Jake Bobo, pô. O Cristal nem conta. E assim, não dá pra analisar muito o long snapper, né? Mas eu não gostei muito de algumas proteções dele, não. Pelo menos jogos de preseason. Mas é aquela, né? Pelo menos Seattle não draftou um long snapper, né? Como já teve gente que. Isso não é piada, já teve gente que draftou um long snapper em quinta rodada.
Todo ano tem alguém que drafta long snapper.
Tem franquia que drafta aqui, que é até na terceira rodada, pleno
É.
2023. Então... E o cara se
É.
machuca e não vai jogar a temporada. Eu fico muito triste quando recebo essas notícias. Então, aqui sem novidades, motivos especiais. Saudando aí o Leonardo Rodrigues aí, ó, dando boa noite pra galera. E o William aí dizendo saudades do Tyler Ott. Na linha defensiva, que começa a. Eu pulei alguma? Não. Draymond Jones, Jaron Reed, Mario Edwards, Mike Morris, Miles Adams e Cameron Young. Eu vou já adiantar uma coisa aqui, Taveira, tá, vamos falar dos 53. Não sei se essa é a sua mesma opinião. Mas assim, não teve ninguém que assim eu fiquei extremamente pistola porque não está na lista. Ou alguém que eu fiquei extremamente pistola porque está na lista. Não sei se você, assim.
É, eu
Assim,
tinha.
partindo do pressuposto que, por exemplo, sabia que não iam cortar o Dallas, sabia que não iam cortar o Jaron Reed. Então, assim, tirando essas pessoas que eu não gosto do elenco, mas fatalmente ele estaria lá, eu querendo ou não, né? Não teve nenhuma grande surpresa, assim, ou alguém que, pô, esse cara merecia muito ficar no roster e não ficou, assim. Não teve um grande nome para mim, pelo menos.
Teve um nome, a gente vai chegar nele.
Então, deixa eu falar aí. Aqui na linha defensiva, o que a gente tem de diferente como titulares é o Draymond Jones, o Jaron Reed como nose tackle, né? E o Mario Edwards é o titular. E aí os reservas. O Cameron Young seria o reserva do Reed. O Mike Murray seria o reserva do Draymond Jones. E o Miles Adams seria o reserva do Mario Edwards. Então, basicamente, você até espelhou aí a sua linha defensiva. Linebackers. Aqui tá linebackers, incluindo inside linebackers e outside linebackers, né? O queridíssimo Bobby Wagner, Jordan Brooks, que conseguiu se recuperar. Inclusive, o cara estourou o joelho e já treinou mais vezes do que o Devon Witherspoon esse ano. Então, já fica aí. O Devin Bush, que também para mim perigou de acabar tendo que ir para IR ou alguma coisa assim no começo, porque ele teve uma concussão no último jogo, mas já tá ok. Tem o Nick Bellore, né, que fica contando aí, Seattle coloca ele como linebacker, mas ele é simplesmente um cara que gasta os 4 milhões de Seattle aí para gravar o Between Two Belores. Tem o Drake Thomas aí, que veio dos waivers. Eu te falo que eu não. No processo de draft eu tento dar uma estudada boa nos prospectos. Drake Thomas não era um cara que estava no meu radar, porém, Seattle chamou ele para uma visita, né? Pré-draft. E aí, como eu. Esse ano vazou, acho que quase todos os nomes que Seattle trouxe para visita, das 30 que ele tem direito, né? E aí eu estudei todos. E aí acabei conhecendo o Drake Thomas. É um cara que é aquele linebacker máquina de tackles, né? Assim, tackleia muito bem, é muito rápido, agressivo. Ah, mas se o cara é bom, porque o cara foi undrafted, né? Ele foi undrafted pelos Raiders, foi cortado e Seattle pegou ele pelos Raiders. Porque ele é pequeno. Ele é mais baixo e mais leve do que os linebackers normais. Então isso aí acaba contando contra, né? Mas Seattle deve usar ele bastante, principalmente nos times especiais. E assim, vendo o jogo dele, você não acha que ele é um cara que pesa 220 e poucas libras. Que realmente é um peso leve para um linebacker. Mesmo para quem gosta de linebacker, vai. Indo para os Edges, né? Tem o Chinan Nwosu, Jarrell Taylor, Buye Mafe, Derek Hall e o Tarik Smith. Então, aparentemente sem grandes surpresas aqui, né? Já adiantando algumas coisas, né? Por exemplo, estão sendo colocados como titular, né, naquele depth chart oficial de Seattle, o Chinan Nwosu e o Buye Mafe, né? O Darrell Taylor seria a reserva do Buye Mafe. Pelo menos é o que está listado lá. Isso é algum indicativo? Não. Mas assim, foi o que o time postou lá. Tem uma questão também que o Darrell Taylor está se recuperando de lesão, então também talvez possa ser por conta disso. É isto. Posso passar ou tens algum ponto desse?
Não,
Tem.
pode mandar bronca, cara. Vai aí.
Vamos para os cornerbacks. Não existe mais Tariq Woolen. Ele pediu para ser chamado de Rick Woolen agora. Ele e o Trey Brown são os titulares segundo esse mesmo depth chart. Então, em tese, o Trey Brown ganhou a vaga do Michael Jackson, do Mike Jackson. E o Devon Witherspoon, ninguém sabe ainda se vai jogar ou não, mas do jogo mesmo a gente fala mais pra frente. Eu particularmente pensaria que Seattle poderia ter conseguido alguma troca pelo Mike Jackson ou Trey Brown, mas acabou ficando aí com dois caras que se juntar mesmo aí não é um grande titular, né? Mas tá aí, né? O Kobe Bryant, que tá aqui como corner, mas aparentemente vai fazer a transição completa para safety, ainda tá sendo listado como corner. Mais um cara que chegou, que é o Caio Blue Kelly, que veio também nos waivers junto com o Drake Thomas. O Blue Kelly é lá de Stanford, foi calouro desse ano, foi de quinta rodada dos Ravens. Assim, é um bom jogador, é um cara que eu teria no radar para Seattle, tem aquele estilo de cornerback alto, que gosta de taclear. Braços longos, tal. Então, assim, poderia ter sido um alvo de Seattle. Inclusive, pro dia 3, ele estava entre os meus alvos. Meus grandes alvos pro dia 3 era o Corey Trice, que foi pros Steelers e acabou se machucando, infelizmente. E o Blue Kelly, ou Caio Kelly. E aí, Seattle acabou, tipo, trazendo um cara que foi escolhido na quinta rodada pra lá. Ah, mas ele foi cortado dos Ravens. Os Ravens trouxeram pelo menos três cornerbacks na free agency. Então, também pesa isso, né? Eles podiam estar pensando em trazer ele pro practice squad depois. Ele é um cara que eu acho que o Seattle pode refinar e acabar sendo um cara mais útil. Safety sem grandes também surpresas, Quandre Diggs, Jamal Adams, Julian Love e Jerick Reed. O Jerick Reed chegou a perigar ser cortado, né? Para quem não acompanhou todos os reportes aí dos treinos, né? O Jonathan Sutherland estava na frente dele, né? Ele era o safety reserva. Então existia uma chance do Reed ser a única escolha do draft cortada, né? Em Seattle. Mas ele conseguiu, e aí Seattle escolheu, teve 10 escolhas, e os 10 ficaram no elenco, né? Eu não me lembro um ano que Seattle conseguiu fazer isso. Um ano que todas as escolhas ficaram foi 2020, né? Mas ali a gente também só teve 3 escolhas, né? Foi o Trey Brown, o Dee Eskridge e o Stanford Forsythe. Também se tivesse 3 escolhas e ainda assim cortasse alguma delas, pelo amor de Deus, era para aposentar. Então assim, para um ano que a gente teve 7 ou mais escolhas, eu nem me lembro se é que teve na era de John Schneider algum ano que a gente foi com todas as escolhas para a temporada regular. Indo pro ataque, Geno Smith, Drew Lock. Sem muito o que pensar. Kenneth Walker, Zach Charbonnet, DJ Dallas e McIntosh formam o backfield. O William aí até mandou uma pergunta. Deixou um comentário. Sem querer atravessar o samba, mas já atravessando. Achei que existia um mundo do McIntosh ser cortado e gostei dele ter ficado. Eu também cheguei a pensar isso por conta da lesão, né? Eu acho que foi essa a sua preocupação. Vou deixar aqui. A sua preocupação. Mas eu acho, minha humilde visão, é que o fato de Seattle não ter trazido nenhum outro cara, tipo, um veterano que fosse na free agency, por exemplo, assim. Tô dizendo que nem um cara top, tô falando, sei lá, tipo, Leonard Fournette. Sim. Um cara que tivesse algum nome ali para brigar. Tipo assim, ele tava brigando contra o Sharold Thompson, né? Tipo, era um outro running back ali, undrafted. Então, assim, não tão bem cotado, acho que acabou sendo, como é que se diz? Não tinha muita coisa para lutar aí. É, eu levo falando Melvin Gordon, então também poderia ser. O Elton aí, grande Elton, lá do Seahawks Brasil, sempre marcando presença, inclusive já participou aqui da nossa live também, quebrando um galhaço mesmo aí. Deixar um abraço aí. Se você não segue o Seahawks Brasil, siga lá. Maior página do Seahawks aí no Twitter. A atuação do Charbonnet tem preocupado. Eu, particularmente, não. Sei o Taveira aí, o Taveira pode falar depois. Pra mim, não, porque assim, ele tem entregue o que eu esperava que ele entregasse, que ele entregaria, na verdade. O que me preocupa um pouco é o jogo da linha ofensiva mesmo. E aí pode ser Charbonnet, pode ser Derrick Henry, pode ser Jonathan Taylor. Se não fizer alguns ajustes, vai sofrer, né? E acho que o Charbonnet mostra uma opção complementar ao Walker bem, bem útil.
É, eu acho que preocupa, acho que também até a gente vai ver mais ele atuando em jogo onde o nível é mais alto e até o esquema deve se adaptar até mais pro estilo de jogo dele. Acho que foi um. De fato, ele não surpreendeu, mas também para mim não chegou a decepcionar. Também não. Acho que é muito muito curto ainda para falar que o cara decepcionou.
Cadê aqui? Só para passar pelo que o Léo tinha falado aqui, melhor que o Michael Jackson ele deve ser, ele tava falando do Caio Blue Kelly, grande amor aí pelo Michael Jackson. Jerick Reed jogou muito bem no último jogo, sim, acabou salvando ele, e esse ponto aí que ele trouxe, o Blount também tava jogando bem antes de se machucar. O Baltus foi cortado pela lesão, então acabou também ajudando o caso aí do Reed a ficar no elenco. Wide receiver, ficamos com 5, porque aqui eu já deixei a atualização. Aqui a gente trabalha com informação. Ontem o Derek Young foi colocado na IR. Ele era o sexto wide receiver, né, que tinha ido para o grupo. Ele e o Corey Thompson eram dois caras que pareciam que iam pro elenco e depois iriam para a IR, só para não ficar de fora a temporada toda. Aí o Derek Young acabou sendo colocado ontem, mas o Corey Thompson não. Então, aparentemente, ele se recuperou. Então, a gente tem aí Tyler Rocket, DK Metcalf, o Jackson Smith e Njigba, que sofreu uma lesão de jogo contra os Cowboys, mas já passou por cirurgia, já voltou a treinar com a proteção na mão. O garoto sensação aí, o Jake Bobo.
Meu menino, meu menino.
E é o Corey Thompson que tínhamos falado. Os Tyrants, nada de novo também. Will Disley.
É, eu só ia só falar sobre o Bobo. É, eu tava, sinceramente, assim, me surpreendeu ele ter ficado no elenco, não pela habilidade, mas eu fiquei com medo de Seattle ir. Colocar ele no practice squad ou sei lá, trazer um wide receiver experiente para compor o elenco mesmo. E esse foi o cara que eu fiquei bem surpreso e fiquei bem feliz dele ter
É
ido
assim,
para.
quem acompanha Seattle há mais um tempo, lembra aí do Kayson Williams, que foi sensação na preseason e foi cortado. O Jess Ferguson também foi cortado. E aí parecia que o Bobo iria acontecer a mesma coisa, né? Mas eu acho que ele jogou num nível de qualidade maior, assim.
Ah, sim.
E os treinos dele era falado muito bem. Técnico de Duke, que o Jake Bobo era de Duke e se transferiu para UCLA no último ano. Ligou pro John Schneider para falar quão bom de vestiário o cara é. Né? Sabe tocar o pandeiro, né, com a galera. Sabe as músicas, sabe a dancinha no TikTok. Então ajuda. Mas assim, realmente foi um ponto que poderia preocupar. Porque você tem aí o Tyler Lockett e DK Metcalf. Ponto. Jackson Smith e Njigba e Jake Bobo. Dois novatos. Corey Thompson é um cara que tá na liga há uns 5 anos, mas tem 3 jogos de temporada regular. Então, assim, realmente tirando os dois, pouquíssima experiência. Inclusive, se o Young ainda tivesse aqui, né, antes da IR, mesmo assim seria um cara que estaria indo pro segundo ano dele, né? Então, realmente, existia esse mundo aí de Seattle. Eu pensei também que Seattle. Não, eu não eu achei que o Bobo acabou se cravando ali, mas aí eu pensei que o Corey Thompson pudesse rodar e eu ia ficar muito chateado, para não dizer outra coisa, se o Jake Bobo fosse cortado e o Corey Thompson ficasse, né? Porque o Léo aí lembrando a rota contra os Cowboys, até a página da NFL postou, o cara impressionou de verdade, realmente. O William aí falou do Eskridge. Depois da suspensão, ele tá
Cozido,
direito. Eu acho que ele falou outra coisa e corrigiram pra isso aí, sei lá. Ele entra direto no roster? Não. Ele só pode entrar. Foram 6 jogos que ele pegou de suspensão. Mas como o Seattle na semana 5 tá de bye, ele tem que cumprir 6 jogos. Então não são 6 semanas de suspensão, são 6 jogos. Então ele só pode entrar. Depois da sétima semana. E aí, quando ele for ativado, se Seattle for ativá-lo, aí vai ter que cortar alguém. Mas por enquanto ele não conta no roster. E aí eu torcer para que Seattle perceba a bobeira que fez e corte esse cara antes que faça ele perder alguma vaga de alguém. Apesar de que daqui para lá sempre tem alguém que se lesiona e vai para a IR e acaba abrindo algum espaço, alguma coisa assim.
Você acha que tem chance de trazer algum wide receiver mais experiente aí, até mesmo no caso do Thompson, para cobrir o Thompson aí como como quinto membro.
Acho que assim, o Thompson ficou também por ele ajudar nos times especiais, sempre tem essa conversa. Mas eu acho que tinha esse caminho. Inclusive, ontem o Joe Schneider deu uma entrevista, né? Que não é tão comum, né? Ele dar entrevista durante a temporada, assim, nos treinos. E ele falou até que haveria alguns mais movimentos no roster hoje, né? Só que passou-se o NFL, e não tinha nenhuma transação para Seattle hoje. É, eu acho que esse seria um dos movimentos que poderia pensar. Eu acho que Seattle pode ter esperado ver se o Marquise Goodwin lá dos Browns ia ser cortado, por exemplo, ou algum veterano que já tenha passado por aqui. É, eu acho que assim, o cara que mais pode perigar aí é o Thompson. É, o Thompson tá basicamente nesse grupo porque Seattle não vai botar Tyler Lockett e DK Metcalf em cobertura de punt, né?
É.
Então é basicamente por isso que o Corey Thompson tá aí. O Léo aí falando em todo o amor aí do time, né? Se eu fosse o cara cortado pro Ask entrar no roster, eu quebrava tudo no CT. Tem que ser. Os Tyrands aí não tem muita novidade. Acho que o Tyrande aí tá escrito na pedra já, né? Precisa mudar. Era o Will Disley no frente e Kobe Parkinson sem pestanejar muito, já que o Seattle não trouxe ninguém no draft, ninguém na free agency. Ia mudar muito. A linha ofensiva. É, os dois calouros ficaram, né? O Oluolu e o Bradford. Tivemos o Evan Brown aí meio que se consolidando como center titular, né? Porque o Oluolu acabou perdendo os jogos. Mas eu confesso que eu esperava que essa ia ser uma briga mais quente, né? Mas assim, como o Oluolu perdeu o segundo jogo, já acabou atrapalhando ele. Tem o Jake Curran e o Forsythe que continuaram. E o Ben Brown, que entrou ontem no roster, justamente na vaga do Darek Young. Não é primo do Evan Brown, antes que alguém pergunte. Ele era de Ole Miss ano passado e não foi draftado. Foi para os Bengals, ficou o ano todo machucado. Esse ano voltou para os Bengals. Jogou razoavelmente bem em jogos de preseason. Ele era center, mas jogou mais como guard. Então é um cara aí para ser center guard. O Oluolu, como eu disse, está se recuperando de lesão. Então pode ser que o Ben Brown seja um cara que fica aí no roster por muito tempo. Seja mais uma. Como é que se fala? Uma garantia, né? Vamos dizer assim, para caso o Oluolu não possa ir para o jogo, poder colocar o Brown. E acabou aqui, vamos pro time de treino. Aqui a gente tem a informação completa, né? Joey Hunt, acabou voltando pro time de treinos. Lance Boykin, Artie Burns, Levi Bell. Talvez seja um dos caras que poderia estar tá fazendo o roster, né? Mas eu acho que se arriscou muito ter deixado ele pro time de treinos. Pode ser até que ele jogue esse primeiro jogo, por exemplo. Mas assim. Sendo elevado, né? Mas assim, acho que o Seattle arriscou porque é um cara que alinhou tanto como edge, como outside linebacker em pé, jogou de defensive tackle, né? Na universidade ele só não jogou de safety corner, de resto ele jogou em todas as posições da defesa. Então jogou de fullback para Seattle, né? Então assim é um cara bem útil aí, provavelmente pode ser um cara que durante a temporada seja ativado. Ontem veio o Brady Breezy. Era um cara de Oregon. Foi MVP defensivo do Rose Bowl. Do ano passado. Isso, do ano passado. Tem o Patrick O'Connell, que era um cara que eu também pensava que poderia ter feito o roster aí como linebacker. Justamente no lugar do John Rattigan. Que também tá aí no time de treinos. Acabou que nenhum dos dois fez o roster. O Matt Gotell, que é um nose tackle, era um drafted do ano passado da classe de Seattle, voltou esse ano, conseguiu alguns bons jogos. Agora sim, o que realmente acho. Tem o Holton Ahlers, que é outro quarterback, Seattle cortou e depois voltou. O que eu acho estranho aqui, que eu vou passar a próxima página, e a gente só vai ver dois caras de linha defensiva, né, no time de treinos: o Levi Bell e o Matt Gotell. Como eu disse, o O Cotel pode até jogar também esse jogo aí, como o Bell aí, ser elevado. Porque a gente tem pouquíssimos jogadores de linha defensiva que pesam mais do que 300 libras. Na verdade, no time titular, a gente só tem o Jaron Reed. Juntando com o time de treinos, é o Jaron Reed e Matt Gotton. Então, assim, para parar a corrida, realmente você é o que vai ter que ver. Mas vamos deixar isso aí pro futuro. E aí, para terminar, o Sir Roderick Thompson, que conseguiu bons jogos, né? Aí na preseason, Ty Okada, Tyler Mabry, Kenny Johnson, Matt Landers e Ezop Whiston. Então é mais ou menos isso aqui. Então, vamos para a prévia aqui. O Igor aqui também passando todo o seu amor, né? Dizendo que Hunt e Hedgan não jogam nem a XFL.
Eu tenho um carinhozinho pelo Hunt, não vou negar.
Tipo, eu gostava do Hedgan, porque eu sempre gosto da história de um undrafted. Ele fez dois jogos bem ruins em preseason. Aí o último fez um jogo do caramba. Aí eu fiz, pronto, vamos ficar com o Hedgan e cortar o O'Connell. Mas acabaram cortando os dois, no fim das contas. Mas a XFL dá pra jogar. E o William Almeida aí falando que estamos meio magros de linebackers, não só em nomes, mas em quantidade também. É o Bush, o Wagner, o Drake Thomas e o Brooks, né? Então realmente tá bem magro. E aí, o que me faz pensar é que Seattle vai jogar bastante naquela formação em dime, né? Só com Bob Wagner de linebacker em alguns momentos. Bom, indo para prévia aqui, né? O jogo vai ser às 5h25, próximo domingo. Lá no Lumen Field. O jogo não vai passar na ESPN, só lá na DAZN e nos sites alternativos. Né? Então, se você quer achar algum site alternativo, a gente não pode postar no Twitter, tá? Então a galera fica pedindo, manda link. A gente não pode postar no Twitter. É isso aí, então chama a gente nos grupos. Aí, se você não faz parte de um grupo, entra lá. Que aí a galera manda. Se bem que está extremamente difícil, pelo que me disseram, de assistir pelo YouTube. A galera disse que estão derrubando geral na pre-season, né? Então na temporada regular que o bagulho vai estar louco. Mas não podia tentar, né?
É, uma dica é procurar lá no Reddit,
Sempre
quem
tem.
sempre
Para quem
tem, e
assiste no
procurar.
computador ainda é mais fácil, né?
É. Pelo celular aí
Porque
já é um pouco mais complicado.
é.
Alexandre, eu não sei, assim, eu não tenho. Faz tempo que eu não assisto a ESPN nos canais normais, assim. Eu não vi se vai ter Red Zone esse ano pelo
Vai.
Star Plus.
Vai sim, vai
Vai?
sim. Vai. Então, mas a Red Zone, pra quem não sabe, o NFL Red Zone, tipo, tá passando um jogo lá e o time chega, tem um grande lance, eles mudam pro jogo tal, depois tem um grande lance em outro lugar, eles mudam pro jogo tal. E aí meio que você vai acompanhando ali. É bom pra quando você não tá fazendo nada, né? Mas não quando seu time tá jogando ali, que você fica meio
É.
desesperado.
Mas
Mas pelo menos dá pra ver
é
se eu tô
uma
entendendo.
alternativa pelo menos para ir vendo.
A DAZN baixou um pouco o preço, não foi? Saiu dos 500 e pouco. Ainda tá caro, eu acho. 384, eu acho. Porque pra mim, assim, o grande motivo de eu ter também o Game Pass, além dos jogos, era ter o Watch Only 2, né? Por exemplo, pra fazer as análises aqui e tal. Inclusive, a DAZN não permite, eu nem tenho comentado isso contigo também. Não permite que grave a tela, tá ligado? Então, tipo, eu sempre gravava os lances, né, pra colocar na análise e tal. A DAZN trava. Tipo, a tela fica
Caramba.
preta e tal, então não dá pra gravar. Então, tipo, até nisso caiu de ter ido pra DAZN. Porque, tipo, a gente colocava lá vários lances quase em tempo real, né? Pra galera que não consegue assistir, conseguia ver o lance. Então agora tá mais difícil. Tô tentando descobrir outras formas, né? conseguir isso aí. O pessoal tá tentando ver se a Rede TV vai passar, mas pelo que eu sei, não vai passar em nenhum lugar mesmo. Eu não sei qual jogo vai passar na Rede TV, mas tenho quase certeza que não é o do Seahawks. É, ainda não divulgaram pela Rede TV qual vai ser o jogo.
Vamos torcer aí para que venha aí um bom jogo para iniciar a temporada. São dois times que têm uma torcida aí relevante no Brasil, né?
É, se você juntar aí, vamos dizer que tenha 100 mil torcedores do Seahawks, por exemplo. Se você junta aí a torcida do Seahawks com a dos Rams, dá uns 100.002, mais ou menos.
É.
E então, realmente é um grupo bem legal. Ah, já divulgaram é uma das 2 da tarde, mas agora eu não lembro. Então, já não é o Seahawks, né? Só confirmando aí. Valeu, Lucas Macias aí pela informação. E aqui, ó, grande comentário do William Almeida, hein? Da Zone. É o Lano Rio dos streams. Perfeito. É, travava, não tem comercial dos Estados Unidos. Então só tem coisa ruim na Dazon. Trava, a música de comercial é chatíssima. E aí o nosso querido Elton aí confirmou, será Colts e Jaguars na Rede TV. Valeu aí, Elton. Então
Boa.
vai ter que ser aquela luta aí pelo link maroto para quem não tem Dazon. Inclusive eles divulgaram que tem um lance para compartilhar e tal. Tipo, como se eu pudesse compartilhar a conta. Mas, pelo que eu vi, era meio complicado de assistir depois. Não sei se a galera realmente teve. Eu vi a galera falando meio que tipo, era uma furada, assim. Um miguezinho, né? Dizer isso. Bom, falando sobre os desfalques aqui. Até o momento a gente tem o Jamal Adams com certeza fora. E aí tem alguns caras em dúvida, né? O Devon Witherspoon, que ele pode estar tá cortando a unha dele e ter uma lesão no húmero. Como se nada. O Darrell Taylor, que voltou para os treinos só ontem. O Mike Morris, que também voltou só ontem. E o Jackson Smith e Njigba, que está voltando de cirurgia. Está treinando forte. Né? Eu acho que ele pode jogar uma porcentagem pequena aí. De snap, porque deram como se ele fosse perder a primeira semana, talvez a segunda. Então, assim, para ele jogar a primeira, eu acho que vão elevar algum dos wide receivers lá do practice squad e deixar ele jogar um pouco menos snaps aí na abertura. Pelo menos é o que eu acho, já que ele tá treinando bem. Do lado dos Rams, o Cooper Kupp. Pode ser que não jogue, né? Cooper Kupp, que sempre jogou contra Seattle, né? Deu bastante trabalho para marcar ele ali, principalmente no slot. Então, é uma perda considerável. Aí o Cooper Kupp para os Rams. Pode
É
seguir
isso
daí,
aí.
Davi.
É isso aí. Vamos falar sobre os matchups desse jogo, né? Os principais. Só falando um pouco do retrospecto dos Rams do ano passado, né? O ano passado, o time veio como o defensor do Super Bowl, terminou a temporada como o pior da história defendendo o Super Bowl, né? Chegou a ter uma temporada ridícula. Com muitas lesões, esse ano recupera aí o Aaron Donald, que ano passado perdeu jogos por lesão, o Matthew Stafford também, outro que perdeu muitos jogos por lesão no ano passado, mas esse ano o time está renovado aí, e obviamente a gente tem Aaron Donald como o cara, um dos melhores jogadores da defesa de toda a história da liga. E contra uma OL também, um miolo de OL também, que ainda gera bastante dúvida. O que que espera desse duelo aí, ô Alexandre?
Uma coisa interessante, assim, como você falou aí, tá nem aí nos matchups, mas por exemplo, ano passado os quarterbacks que o Seahawks venceu os Rams 2 vezes, né? Os quarterbacks que ele enfrentou foi Baker Mayfield e John Wolford. Então, eu não acho Matt Stafford esse quarterback todo. Beleza, mas se você não acha, o Baker Mayfield e o John Wofford aí que não são mesmo. E o outro ponto é que, por exemplo, ano passado, o Aaron Donald não jogou contra Seattle, né? Nenhum dos dois jogos. Então, assim, o Aaron Donald que sempre perseguia aí o Russell Wilson, né? Nos jogos contra os Rams, não jogou no ano passado. Então, é um cara que exige marcação dupla. E aí a gente vai precisar ver aí, porque assim saiu até hoje, a galera até tava discutindo aí, discutindo no bom sentido, né? Debatendo, né? Que saiu que tipo, Seattle seria a 30ª melhor OL. Ou seja, antepenúltimo. E assim, eu acho que muito é do miolo, porque assim, eu entendo, eu não concordo se é a 30ª, tá? Mas assim, eu entendo o porquê colocaram lá. Porque assim, os dois melhores jogadores da OL são caras que estão indo no segundo ano. Que é o Abe Lucas e o Charles Cross. O Evan Brown é um cara que vai ser o primeiro ano dele titular como center. Potencial muito bom, mas vai ser o primeiro ano dele titular como center. O Phil Haynes, ano passado, era um cara que dividia snaps com o Gabe Jackson, que não fazia tanta coisa. E o Damian Lewis foi um cara que oscilou bastante aí na carreira dele, né? Tem jogos sensacionais e jogos que dá bastante raiva, né? Então, assim, inclusive o Phil Haynes ajuda ele, né? Porque como o Phil Haynes consegue ser pior, então você acaba sentindo mais raiva do Haynes do que do Lewis quando o Lewis erra. Então, assim, é um O miolo, principalmente.
É a estratégia de. Só dando. É a estratégia de balada, né? Você vai com o seu amigo feio
Que você parece bonito.
e você faz bonito.
Aí você sempre tem que contar com um amigo. Você tem que ter vários tipos de amigo, né? Tipo, o amigo que gosta de jogar bola, que gosta de esporte, né? O amigo que gosta de sair. O amigo que gosta de viajar. O amigo que ajuda você na mudança. Tem que ter um amigo feio também, que você leva ele pra balada também, pra ajudar aí o seu. No seu. Como é que chama? Ele usava algum termo de futebol americano, mas me fugiu agora. Tô enferrujado, tem que voltar a gravar mais podcast.
Louco.
Mas assim, o Aaron Donald vai estar aí alinhando contra todos, né? Principalmente como a gente falou aí, vai ter marcação dupla em vários momentos, ou até tripla. Então, assim, realmente preocupa esse miolo. A gente trouxe ontem um texto, tá bem bacana, quem não viu lá, confere lá no rapidasnoa.com.br. Texto de ontem, falando dos principais problemas do ataque. Alguns deles foram sacks, principalmente em terceiras descidas. Alguns culpas do Dino, alguns culpas da linha ofensiva. E um grande problema que pode ser é justamente esse nesse jogo, né? Essa pressão chegar forte aí no Geno Smith e acabar sofrendo alguns sacks, né? Nessa partida, né? E aí também entra o ponto. Cadê? O último ponto aí, que é o OL no jogo terrestre, contra o jogo terrestre, numa pulada aí rapidamente. O OL no jogo terrestre também vai passar por isso, né? São caras que, se você pegar o primeiro jogo aí da preseason, dificuldade para criar espaços. No segundo jogo, quando teve mais titulares, deu uma melhora. Mas assim, foi um time que deu essa oscilada, né? A gente tá numa transição aí com o Eddie Dickerson, né? Para caras mais velozes e tal. Mas parece que ainda não encaixou, né? Em todos os momentos. Faz alguns jogos muito bons. Outros dá uma parada. Por exemplo, o Kenneth Walker teve grandes highlights aí, lutou para ser o calor ofensivo do ano. Para mim, merecia ser o calor ofensivo do ano. Muito por ele criar jogadas, né? Claro que algumas vezes que ele inventava dava bem errado, mas assim, ele tirava coelhos da cartola. E aí, o Zach Charbonnet, né, eu acho que pode ajudar um pouco. De ter um pouco mais de força do que o O Kenneth Walker,
Walker.
né? Então, tem esse ponto. O Elton mandou uma pergunta boa aqui. Qual chance do Olu voltar e o Brown ir para right guard? Cara, eu te falo que, assim, se o Phil Haynes não se machucar, a chance é o Phil Haynes se machucar, na verdade. Porque eu não vejo, por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, o Pete Carroll mudando para colocar o... Em tese, mudar duas posições de uma vez só. Né? Como ele não tentou isso sequer na preseason, nem nos treinos o Evan Brown treinou de guard, pouquíssimo, assim, tipo uma sessão de treinos em a cada 4 dias ele fazia um ad guard. Então eu acho bem difícil isso acontecer no momento. Então, assim, salvo uma lesão do Haynes ou do Lewis, eu acho que isso não deve acontecer. O Léo falou aí, a defesa dos Rams é um catadão, não conheço ninguém. Só o Aaron Donald já sobe bastante essa média aí. É igual como eu falei, né? Torcida do Seahawks somada à torcida dos Rams dá 101 mil. Só que 100 é do Seahawks e 1 mil é só dos Rams. Né? Então a nota da defesa dos Rams vai lá pra cima, né? Mas quando o Aaron Donald. Eles perderam realmente muitas peças, né? Leonard Floyd, Taylor Rapp, Jalen Ramsey, né? Trouxeram no draft o Byron Young, é um bom jogador lá de Tennessee. Sempre naqueles drafts malucos. Eu peguei um certo ódio dele, né? Porque um daqueles drafts malucos colocaram o Seattle escolhendo ele, né? Na 20. Aí isso é maluquice, já. Não é possível. É um cara que eu até gostava, porque assim, é aquele bicho que luta, inclusive fiquem bem de olho nele, tá, nesse jogo, Byron Young. É um cara que luta muito, bem, muito agressivo, mas assim, não é um cara pra mim, primeira rodada. Então, assim, entrou pra família aí do Ross Blacklock, que botavam também pra Seattle aí, né? Eu morri de medo de Seattle escolher esse cara aí na época do draft. Então, assim, tem alguns nomezinhos ali, não dá pra também. Kobe Durant, né? Tem alguns nomezinhos aí. Alguns legais. Perderam o Bob Wagner, aí o Lucas Macias lembrou. Realmente perderam peças bem importantes esse ano. Mas assim, como eu tô falando, o fato do o Aaron Donald é a prova viva de que, por exemplo, você ajuda a secundária com um pass rush bom, né? Então, assim, você pode ter um Lano Hill marcando lá no fundo. Se o passe não sair a tempo, não fez diferença. O Aaron Donald chegou primeiro. Já era. Então, assim, ele em campo muda bastante o nível.
Vai ser um ponto até interessante para ver esse jogo rápido aí com algumas screens, até usando bem os running backs nesse jogo passe rápido. Uma pena, acho que talvez fosse brilhar nisso aí, o Indigo, né, que
Sim.
jogaria ali no slot. É um jogador muito rápido que consegue muitas jardas após a recepção, mas acho que
Justamente para
vai
deixar
ser.
o. Tentar dar uma. O que você tenta fazer é tentar dar uma neutralizada no Aaron Donald. Né? É claro que assim, aquele negócio, né? O plano é muito fácil. Definir o plano é fácil, né? Executar que é difícil. Mas realmente, você pegar aí, vamos dizer que na semana 2 o Aaron Donald não joga, dando um exemplo. Aí essa defesa dos Rams vira a defesa de pelada de domingo de 7 da manhã, né? Que só quem bate pelada é aqueles coroa, né? Tal, não sei o quê. Cai demais o nível. Então, assim, se Seattle conseguir, né, manter o Aaron Donald aí afastado do Geno Smith, as nossas chances crescem exponencialmente. Outro ponto aí, defesa jogo corrido, né? Que foi uma questão do ano passado. E aí, não sei se você viu, né, tá vendo? O Jerry Reed deu uma entrevista aí. Apoteótica, né? Ele garantiu para mim, garantiu para você, garantiu para todas as outras pessoas que estão aqui nessa live que os Seahawks não serão de jeito nenhum o 30º pior defendendo a corrida novamente. Eu falei, ele não sabe o que ele falou, porque ele tá querendo. Ele sabe que existe um mundo que a gente pode ser o 31 e o 32,
É.
né? Mas ele deu essa entrevista aí, falou que ia ajudar bastante. Eu, particularmente, não sou fã de ter um tackle mais leve, assim, do que o Jaren Reed. Como o Jaren Reed, né? Por exemplo, é um cara que não joga no tackle há muito tempo. Então, assim, eu tenho uma certa preocupação de como vai ficar aí, pegando esse ponto 2 e 3, né? Que é essa linha defensiva remontada aí, muitos cortes, né? Se você pegar aí contando que o Maffei vai ser o titular, né? E pegar os cinco titulares do ano passado, só o cheiro no osso tá aí, né? O Shelby Harris saiu, o Al Woods saiu, chegou o Jermon Jones, chegou o Mario Edwards, né? Então, tem essa questão aí.
É, o que eu acho que vai ser interessante, assim, e é a volta do Bob Wagner, porque
Sim.
apesar de a gente sabe, obviamente, que não, Bob Wagner não é o cara de 2018, de 2019, jamais. Assim, não vai esperar que ele vai pegar o cup no slot ali, vai defender um passe maravilhoso, vai fazer uma interceptação. Não espera isso. Mas acho que uma coisa que ano passado era muito nítido de ver, em muitos momentos a defesa não tinha comando, não tinha instrução, ficava perdida. E o Wagner é o cara que é um monstro como líder ali. Ele era realmente o quarterback da nossa defesa por vários anos. E acho que essa foi a maior. O que mais fez a gente sentir em relação à perda do Ebner, né? Esse ano aí a gente tem, além de ter ele como habilidade, ele é um baita tacleador, um cara super inteligente, vai ajudar no jogo corrido por ser Bob Wagner e também por ser o comandante dessa defesa, que aí tem o Brooks, que ano passado foi muito mal, mas que quando estava com o Wagner do lado, teve uma temporada boa. Então, acho que é um ponto para a gente ver. Nada tá certo, ainda tem muito a gente ver, mas vai ser importante no elenco, no geral, no todo. Eu acho que essa defesa melhorou,
Sim.
mas a
Mas
gente.
é aquele negócio, se você cravar para mim que vai ser melhor, eu digo que não é verdade. Como se você cravar pra mim também que vai ser pior, também digo que não é verdade, que eu não sei. Como eu disse, é muita peça diferente. O esquema aparentemente vai estar diferente, né? Como eu disse, pode ser que o Bob Wagner seja o único linebacker em alguns momentos. Depende como vai ser o Wagner. O Wagner jogou bem em alguns momentos ano passado nos Rams, mas muito perto da linha de scrimmage, né? Como um blitzer, focado mesmo no jogo corrido. E aí, para isso, o Seattle pode colocar mais um defensive back. O que eu acho é que o Brooks não está 100%, 100%. Então, eu acho que pode usar bastante essa formação. E ele também alternar com o Bush quando for entrar. Ele e o Bush entrarem em alguns snaps. Então, realmente, para mim, eu tô bem ansioso para ver como é que vai ser na prática essa defesa nova. Porque, realmente, ó, se você pegar aí o que o Adams está machucado, né? Já tá fora. Aí você tem o Love no lugar do Adams. Você tem o Trey Brown no lugar do Mike Jackson. Você tem talvez o Devon Witherspoon no lugar do Kobe Bryant como níquel. Você tem o Bob Wagner no lugar do Brooks. Na verdade, no lugar do Barton, né? Vamos dizer que o Brooks joga. Você tem o mais quatro peças novas na linha defensiva. Só ficou o Diggs e o e o Brooks, basicamente, né? Assim, dependendo da formação. Então, assim, é muito. Realmente deu uma repaginada gigante, né? Então, existe motivos para se esperar o melhor, existe motivos para se esperar o pior, né? A gente realmente só sabe quando ele tem campo. Tá aí o Geno Smith. para não deixar a gente errar, né, assim, nesse sentido de não deixar a gente mentir, que esperava-se que Seattle fosse o que os Broncos foram ano passado, né, e o Geno Smith levou o time para os playoffs. O último ponto aí é o aproveitamento na Red Zone. Ah, pode dizer aí, Tobi.
Não, eu ia comentar que só mais um outro ponto, que é até o comando da defesa, né? Não o comando num todo, mas tivemos aí o Shane Zay que foi embora, segundo ano do Hurt.
O que me pega, velho, do Hurt é que, assim, o cara é técnico de linha defensiva, tá ligado? E um das maiores peneiras da liga foi. É isso que não. E por isso que eu também tenho um certo medo, porque, assim, como você falou aí, lembrou bem, nem tinha me atinado a isso. O Shane Zay saiu, né? E, assim, o que ele trouxe bastante pro time foi a secundária, né? Então, assim. Será que a gente vai ficar com a DL ruim do Hurt e agora sem o Dizzy pra dar uma ajuda na secundária? E aí, como é que vai ser essa defesa? Então, assim, realmente tem horas que você pensa isso, aí tem horas que você diz, pô, mas o Jamal Jones chegou, pô, tipo, sei lá, eu gosto do Derek Hall, ah, eu gosto do Devon Witherspoon. Então, assim, tem alguns motivos que o cara dá uma alegria, mas tem outro que o cara dá aquela segurada, né?
Eu acho que domingo aí vão ter pelo menos algumas respostas, não para tudo,
Sim.
mas vamos ter um cheiro aí do que é, né?
É, a gente já fica mais.
A Precision é brincadeira, é a galerinha ali, ninguém jogando, é o time testando, o playbook é muito mais reduzido. Agora domingo é para valer, é jogo contra um clássico. Acho que assim. Se a gente for olhar no papel, sem dúvida, eu acho que o Seahawks é melhor. Eu acho que a temporada do ano passado deu uma mostra de muita competência. Eu acho que a gente deve até um pouco de desculpas do tanto que a gente bateu no Pete Carroll, e ele mostrou que ele
Ah, e
é.
você viu a treta aí do Sean Payton e do Russell Wilson?
Não, não vi.
Eu não vi em que momento foi isso, né? Se foi durante o treino, se foi só numa conversa privada. Mas ele falou pra ele se preocupar mais em jogar dentro de campo do que se preocupar em ter uma imagem boazinha
Russell Wilson é chato pra quê?
aí.
É aquele momento Milton Leite.
Milton
Aquele
Leite. É
ser é
Milton
chato
Leite,
pra
é.
caralho. Russell Wilson é chato pra caralho.
Então, é isso aí. Tem algumas perguntas que eu tinha passado aqui. Outro ponto só que eu tinha falado era do aproveitamento na Red Zone. O Geno Smith teve alguns problemas na Red Zone, seja por mandar a bola demais pro DK Metcalf, tipo, só jogando a bola pro alto, seja sofrendo fumbles ou interceptações, né? Então é algo pra gente pensar aí. Duas perguntas que eu tinha separado aqui. Quem for mandando a sua aí, a gente segue, senão a gente finaliza aí. O Diegão aí mandou logo no começo. Estou preocupado com a nossa defesa. O jogo corrido me preocupa. E secundária com Jackson e Bryant não me inspiram confiança. Realmente, como é que falou aí, né? A defesa tem motivos para se preocupar ou não. Você pode mudar aí o Jackson pelo Brown. Aparentemente vai ser ele que vai ser titular. No momento jogou muito mal na preseason. Então, é para se deixar aí de lado. O Leonardo Rodrigues perguntou: Derek Hall e Darrell Taylor vão jogar contra os Rams? Se não forem, será que vão levar o Levi Bell? O Derek Hall tá treinando há mais tempo, né? Ele também teve uma lesão, né? Acho que você deve estar lembrado disso que você está perguntando. Lesão no ombro. Mas ele voltou antes do Darrell Taylor. O Darrell Taylor perdeu mais tempo. Então, assim, se fosse para apostar que um dos dois não fosse pro jogo, eu diria que seria o Taylor, né? Mas até o momento. Certeza. E aí o Levi Bell seria uma elevação quase que automática, né? Trazer ele aí pro time. O William Almeida fala aí, temporada nem começou e já quero descer aqui, o corredor defensivo demitido para ontem. Formação Dime preocupa porque por conta que usaremos Adams ao lado do Bob. Com isso usaremos mais jogadores secundários. A questão de lesões ocorrerá. Caso ocorra, será preocupante. É assim. Eu acho que a gente tem. Seattle tentou emular aí alguns jogadores, né? Por exemplo, o Julian Love é um cara que pode jogar como o Adams joga, mais ou menos. Tem essa, um pouco dessa versatilidade. Mas se você perde um desses dois caras aí, fica um negócio bem. Ele tentou também botar o Bryant ali, começou a testar o Bryant para, tipo, caso perder o Adams, usar o Bryant desse jeito. Mas realmente vai ser uma queda de desempenho grande. E assim, é uma coisa nova, né? Porque assim, a gente vai começar a jogar em Dime aparentemente a maior parte do tempo. Então assim, a gente jogou em Dime ano passado, jogou em Dime ano retrasado. Mas o que vai mudar é a porcentagem, a quantidade de vezes que a gente chama essa jogada. E aí vai ser realmente uma coisa nova. Vamos ter que ficar de olho. Agora que ele já não está aqui, podemos falar que o Russell Wilson, pô, certeza que é o chatão do churrasco que reclama de tudo. É o cara que é vegetariano e vai pro churrasco, né? Não, é o cara que é vegano, né? Desculpa se tem alguém vegano aqui, mas. Tá, vamos ficar calado. Fora o jogo corrido, uma melhora visível na linha. Porém, falta peça de qualidade. Eu acho que assim, fez uma. É como eu disse, são nomes que não são provados ainda. Tem potencial, né? Principalmente o Cross. E o Lucas, eles podem ser uma das melhores duplas no futuro de left tackle e right tackle da liga. Ah, sem clubismo. Não tô dizendo que hoje eles são, né? Tô dizendo que eles têm potencial para ser. O Evan Brown foi uma boa aposta. O Lewis tem potencial, né? O Haynes realmente se perdeu ali, mas aí tem o Bradford, que pode ser no futuro que se acha, né? Então tem isso aí. O Thiago também fala aí, ó, o Pete sempre esteve certo, né? Falando sobre o Pete Carroll. E aí o Lucas Macias aí mandando energias positivas. Daqui a pouco o Seattle troca pelo Chris Jones, né? Pra quem não tá ligado, o Chris Jones tá fazendo holdout, né? Ameaçando não jogar se não tiver o contrato renovado. E eu te falo que assim, não sei você tá vendo, mas tipo, nesse caso, velho, pô, ele ganha uma grana já legal, né? Ele não tá jogando por um time que é contender, assim. É um time que é o favorito, né? Não é um
É.
time que tá correndo atrás do Super Bowl. É o time que é o favorito para ganhar o Super Bowl de novo, né? Então, assim, eu não sei se eu faria esse holdout, não. Assim, acho que daria para dar uma conversada melhor aí. E aí, também o Lucas me lembrou aí, tem um cara que eu converso muito aí lá da gringa, da rede do Seahawks aí. O C. Mike, ele tá apelando pra Seattle fazer alguma troca, né? Ele guardou os tweets deles antigos, né? Tipo, ah, nesse dia a gente trocou pelo Sheldon Richardson. Então pode ser que aconteça a troca no sábado, antes da temporada regular, a gente fez a troca. No domingo, a gente fez a troca pelo Jadeveon Clowney. Então ele tá apelando aí por essa troca, mas eu acho que essa troca aí não vai chegar, não, pelo menos. Por agora. Tinha que ir atrás do Mason Crosby lá de Las Vegas. Acho difícil isso aí. Seattle é o time do futuro desde 2017. Se o Joe Schneider deu duas primeiras rodadas pelo Adams, quanto ele pagaria pelo Chris Jones? Ele hipotecaria o Lumen Field, né? Piaria todas as picks dos três próximos drafts. E seguiria aí pelo Chris Jones. Para encerrar aí. Eu só queria avisar que saiu hoje o trailer de uma parada bem legal que o Seattle tá fazendo, que é os 10 anos do Super Bowl, né? Então eles vão lançar um vídeo aí com Richard Sherman, KJ Wright, Cliff Irvin, Michael Bennett. Gravaram aí, tipo, não sei se dá pra chamar de documentário, né? Mas assim, o Seahawks sempre tem a segunda temporada já de umas séries, me fugiu agora o nome das séries, da série do Seahawks, mas no canal lá do YouTube. E aí eles vão lançar, eu acho que é dia 19. Aí hoje saiu o trailer, esse documentário, vamos dizer assim, sobre o Super Bowl. Então deve ser bem bacana, eu tô bem ansioso pra ver aí, mas só não tô mais ansioso do que o domingo, né, pra assistir esse jogão aí. Quinta-feira já tem Lions e Chiefs, né? Então, ano que vem faz 10 anos da linha de Wajada, né? Infelizmente, né? O mundo seria osso se a gente tivesse corrido com aquela bola. Ou, como eu preferia, chamado um play action ou read option ali.
É. É a culpa do Russell Wilson, já definida.
Exato. Pra finalizar aí, Taveira, manda teu palpite aí pra esse jogo.
difícil, hein? Mas vai, joga em casa, torcida barulhenta, empurrando. Então, vamos começar com o pé direito. 28-17.
Eita! Eu aposto na vitória do Seahawks. A galera até falou lá no grupo, né? Ah, pode ser até fácil esse jogo. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, principalmente porque é o primeiro jogo. Tem toda aquela ansiedade de jogar e como é que vai ser. Então tem um peso diferente esse primeiro jogo. Por sorte a gente vai jogar em casa, né? Eu acho que a torcida vai chegar bem junto, mas eu acho que vai ser um jogo duro. Eu acho que o ataque ainda vai demorar um pouquinho para pegar no tranco. Eu acho que vai ser um placar um pouco mais apertado. Eu vou de 17 a 14 para o Seahawks. Mas o que importa é só colocar os 3 pontos aí
É,
e ir se
ouviu o
embora.
que o professor tem que falar? Graças a Deus.
E depois que 3 pontos. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradecer aí o pessoal do que assistiu a gente no YouTube, acompanha a gente no YouTube. Tá sempre marcando presença. Semana que vem estamos aqui de novo. Vamos voltar aí o ritmo de um podcast por semana. Lembrando aí que não estava no comecinho, a gente entrou para a rede da Fambonanet. Então, agradecer também vocês. Se não fosse vocês, isso não seria possível. E é isso, né? Preparem aí suas camisas aí, já deixa ela lavadinha aí, passada. Pronto, sua camisa da sorte. Aquele lanche aí, já deixa agendado aí, já compra a comida aí antes do final de semana, do feriadão aí, para já deixar. Esquenta aí os snacks, né? Como o pessoal gosta de falar na Green. E vamos curtir esse jogo aí do Seahawks. E ligado lá no Rapinas do Mar, como sempre.
Eu
Então, um grande abraço.
provavelmente
E pode dizer aí, então.
não, só ia falar que eu provavelmente vou estar derrubado aqui na cama, que eu vou estar de ressaca aí do The Town. Viu uma banda de Seattle, aliás, né? Que eu vi o Foo Fighters. Então,
O Taveira
que
vai estar
traga
mais
boa sorte aí.
maluco do que o Chris Ballard tentando tocar o Jonathan Taylor pelo Jalen Waddle. Foi o que ele tentou fazer. Loucura essa parada. Daqui a pouco ele tá com sinada ali. Chega no Chiefs, você quer trocar pelo Patrick Mahomes? Tu vai estar maluco aí, Taveira.
O Ballard é o cara que. É aquele cara da balada, né? O não
Ele
já tem,
literalmente
mas
acha
é
que o
uma
não é.
presumição.
Pronto, ele literalmente é esse cara, né? Que já sabe que o não vem, né? Tá só esperando aí o como é que chama? A humilhação das redes sociais você acha encalhado, né? E o William falando aí que estará contigo aí, Taveira. No The Town.
Opa!
E estará assistindo lá. O
Vou
William mandou 23 a
provar lá.
18 e o Léo 27 a 16 pro Seahawks. Bala deixou que tava no médio. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu demais aí, Taveira. Sei que foi bem cansativo aí pra você aí, como sempre, mas valeu aí a força. Já já esse episódio aí sai em formato podcast. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!
Go Hawks, pessoal, valeu.
O cara mandou ostentação, hein?